by Ana Isabel Arrocha.
Como é que é, bebés? De regresso para mais um Rockstar. Fiz aqui uma paragem muito grande, eu sei, mas eu precisava de respirar desde o último Rockstar. Meteram-se festivais, uma grande confusão. Então pronto, agora estamos de regresso para mais um Rockstar, o podcast da Rádio Comercial, que pode ser ouvido através do nosso site radiocomercial.iol.pt ou também no iTunes. É procurar por Rockstar, descarregar, deixar as estrelinhas, aquelas coisas todas normais. O Rockstar de hoje tem um convidado também, é o meu segundo convidado aqui no Rockstar. Um convidado que eu fiquei muito surpreendida por perceber que vem do punk rock. Uhum. Ele é um rockstar, é um rockstar da música. Agora, não achei que tivéssemos de facto tanto em comum, a começar, por exemplo, pela banda da nossa vida, que são os Nirvana. Eu sou também um bocadinho ciumento em relação à história de vida deste convidado, porque ele esteve no concerto dos Nirvana e eu não pude ir. Já falei disso aqui no Rockstar. Fiquei muito triste, chorei muito, tinha 14 anos e não pude ir sozinha. Estou a falar do David Fonseca. Olá, David, bem-vindo ao Rockstar. Nós gravamos durante alguns meses o Night Out, um programa aqui da Comercial de sábado à noite. O David é anfitrião. E numa das conversas com os convidados, chegámos à conclusão de que temos universos punk rock muito parecidos.
É verdade.
Queres falar um bocadinho sobre isso? Antes de mais nada, bem-vindo e obrigada por teres aceito este convite.
Obrigado pelo convite, Ana. E pronto, na realidade, essa conversa de onde é que o meu gosto pela música surge tem muito a ver, de facto, com o punk rock e com a energia que o punk rock tinha. Porque hoje em dia está um bocadinho mais diluído, apesar de ainda haver muito rock. O rock acho que nunca vai morrer, como muita gente às vezes
quer. Mas o punk rock não é tão cru como era naquela altura, parece.
É verdade,
não
é tão cru. Pelo menos não é tão. Não tem tanta lata, digamos assim.
Exato.
E quando eu comecei a interessar-me por música, inicialmente, quando era mesmo muito miúdo, mesmo criança, eu interessava-me por aquilo que eu conseguia apanhar. Na altura, era o que aparecia na televisão, não é? Aquilo que aparecia nos tops da televisão e a música essencialmente era pop. E foi com a descoberta de uma banda chamada Pixies que tudo se alterou um bocadinho, porque até ali eu nunca tinha ouvido guitarras elétricas daquela forma, não é? Com aquela pujança, com aquela atitude. E foi assim que foi uma espécie de uma porta que se abriu para um universo completamente radical, e que foi aquilo que me influenciou, inclusive, a querer fazer música e querer estar numa banda. Curiosamente, quando eu comecei a tocar numa banda, a primeira banda que eu tive, que foram os Silence 4, todas as canções que hoje em dia as pessoas conhecem, elas todas eram, antes de serem como são, elas eram todas um bocadinho, vá, punk rock. Era tudo com guitarras elétricas, era tudo muito rock and roll, todo o projeto. E foi só com a entrada do nosso baixista Rui Costa que as coisas se alteraram para um ponto de vista completamente diferente, que era ser uma banda de raiz eminentemente acústica. No entanto, a nossa raiz acústica tem muita influência do chamado punk rock acústico também da altura, que eram os R.E.M. muito antes de eclodirem com o Losing My Religion pelo mundo todo. Antes disso, os R.E.M. eram uma banda que eu seguia muito atentamente, com álbuns muito alternativos, que sugeriam um universo punk rock, mas dentro de uma sonoridade claramente que nada tinha a ver com o punk rock, que tinha muito mais a ver com o sítio onde eles eram e com aproximações acústicas ao universo punk rock. E isso influenciou muito na altura, e bandas como os Grant Lee Buffalo, que também era uma banda um bocadinho fora do comum. Mas foi essencialmente com o punk rock que eu me interessei pela música. Aliás, o primeiro concerto que vi na minha vida foi uma banda de punk rock de Coimbra, que eram os Emas Foice. Que era uma banda de punk rock meio. Que eu não sei bem se era bem punk rock, se era uma banda de. Também de. Vá, uma banda meio arty. Era uma banda de performance, digamos assim. Nas quais estava um amigo meu, que depois acabou por se tornar um amigo meu, que era o GP, o João Pedro Santos. E ele também me apresentou a muitas outras bandas e muitos outros universos. Caso do Henry Rollins, da Rollins Band, e durante muitos anos da minha vida, talvez entre os 20 e os 25 anos, eu ouvia, antes de tudo, rock and roll. Era basicamente a minha tábua, era muito mais o rock do que qualquer outro género de música.
É muito agir imaginar que nós conhecemos os Silence 4 como conhecemos, não é? Conhecemos as músicas como elas nos foram apresentadas, e é muito agir imaginar que antes de as conhecermos assim havia uma. uma rocalhada mais forte em cada uma delas? E se chegaste a gravar mesmo os temas, tipo, sei lá,
é,
tipo, o Borrow e não sei o quê?
Sim, é capaz.
Assim
de,
mais...
é capaz, o Borrow não estava nesse lote de músicas ainda, quando nós estávamos nessa fase. Mas e devem vir cassetes gravadas dos ensaios, porque na altura nós não tínhamos basicamente forma de nos ouvirmos lá no local de ensaio. Não tínhamos, e a banda na altura era só constituída por mim e pelo baterista, pelo Tozé.
Okay.
E então o que acontecia era que eles, como tinham lá um amplificador na sala, eu, para competir com o volume da bateria, a única forma que eu tinha, nós tínhamos um microfone ligado ao amplificador, portanto imagina o barulheira que era, e uma guitarra acústica ligada ao amplificador, também os dois. E aquilo era uma chinfrineira que não se podia. E todas as canções eram assim, eram com feedback.
Eram a abrir.
Era tudo meio a abrir e tal. E as canções estavam lá. Eram todas um bocadinho mais agressivas do que depois vieram a ser depois com o Silence War. Que eu acho que ficaram melhor, sinceramente. Ficaram muito melhor. Aquilo antes era uma grande confusão. E aliás, era uma sorte de ter-se percebido que havia canções por baixo daquilo tudo. Porque na realidade elas eram feitas acusticamente, não é? Só que quando chegávamos ao local de ensaio, não havia outra forma de ensaiar a não ser fazer muito barulho, e foi assim que nós começámos a banda.
Tinhas vizinhos perto dessa garagem? Pois,
não é? Estávamos, tínhamos vizinhos, mas não nos ouviam, nem se incomodavam, não ensaiávamos de noite, por isso estava tudo bem. Mas íamos lá, aliás, quando começámos a tocar, essencialmente fizemos como todas as bandas fazem, começámos a tocar canções dos outros. E as canções que basicamente a gente tocava era tudo entre Sonic Youth, Pixies, Nirvana.
São as tuas influências todas.
Exatamente.
São todas músicas que tu me enviaste para nós passarmos aqui no,
exatamente,
no Rockstar.
Essas eram as canções que nós tocávamos. E depois um dia perdi lá a timidez e disse: eu também tinha aqui uma música ou duas minhas. Depois começámos a tocar as minhas. E foi assim que lentamente a banda se começou a formar.
Olha, queres começar com os Pixies?
Quero.
Aqui no
Quero.
Rockstar.
Os Pixies têm uma característica específica, porque talvez a primeira vez que eu ouvi os Pixies não foi com os primeiros discos deles, foi com um disco chamado Bossa Nova, se não me engano, ou talvez seja eu já a confundir as minhas memórias, não sei.
mas pelo menos
o disco Bossa Nova marcou-me imenso, porque tinha uma música que não é aquela que eu escolhi, mas tinha uma música que se chamava qualquer coisa Weather. Não me lembro do nome, mas sei que a música começava numa espécie de uma rotação lenta e depois a meio ela é como se o vinil mudasse de rotação. Eu nunca me esqueci disso. Eu olhei para aquilo e pensei: isto é genial, mas que ideia foi esta? E depois fui ouvir esse disco com muita atenção e vi de facto esta canção, que até hoje é uma das minhas favoritas dos Pixies, chama-se Hang Wire.
The day is like the one.
Continuamos a conversar. Continuo, neste caso, eu digo sempre continuamos, estou habituada, mas realmente sou só eu a conversar com o David Fonseca aqui no Rockstar. E eu conheço o David já há muitos, muitos anos e acho que nunca tínhamos falado assim deste nosso universo punk rock. Já te fiz algumas entrevistas, mas nunca passámos por este tópico, já viste?
É um mistério.
Acho que nunca calhou,
tantas
não...
coisas que há sempre a falar.
Assim temos sempre coisas para descobrir, não é?
Exatamente,
pronto.
Coisas para descobrir.
Continuamos aqui a conversar sobre o nosso amor pelo punk rock e pelo rock em si. Os Silence 4 também começaram um bocadinho assim antes de serem conhecidos do grande público. Foi assim que começámos este Rockstar. E há pouco falaste, portanto, ouvimos agora os Pixies, há pouco falaste dos Sonic Youth, que são também uma das tuas memórias, uma das tuas maiores influências daquele tempo.
Sim, os Sonic Youth era uma banda totalmente experimental do ponto de vista sónico. E eu agradava muito a ideia de que as canções já não tinham muito formato de canção, eram todas um bocadinho.
Eram um bocadinho estranhas, eu diria. Eu gosto muito do 100%.
Sim.
E era, foi uma das músicas que me marcou a minha adolescência.
Sim.
E agora ouvindo outra vez, e já passei aqui no Rockstar, é um bocadinho estranha.
É, eu continuo a achar. Eu gosto muito de praticamente toda a discografia do Sonic Youth. Gosto especialmente desse disco, é o Dirty. É um disco que eu ouço recorrentemente. Mas
a
recorrentemente.
Sério?
Talvez tenha sido um dos discos que eu mais ouvi na vida. Porque. Eu acho que é um disco que não envelhece. Por mais que eu o ouça, eu parece-me sempre que ele podia ter sido feito ontem.
Yeah, eu também tenho essa ideia.
E é muito experimental em muitos sentidos. Tem canções como o Sugarcane, que é uma canção longuíssima, que tem um algures no meio. Uma vez fiz escrevi uma vez para o Blitz a detalhar especificamente porque eu gostava desta canção do Sugarcane. Mas não é só, tem várias experiências lá dentro que não são muito comuns, mesmo dentro do universo rock. E eu acho sinceramente que eles funcionam porque há um experimentalismo ligado ao próprio som da guitarra elétrica que não é muito comum. As pessoas, por norma, quando fazem os músicos, quando fazem bandas de rock, estão muito interessados nos riffs, estão muito interessados nas canções ou nos power vocals ou naquilo que dizem, na agressividade. E eu acho que eles estavam muito mais interessados no som em si. E a textura do som era muito usada como uma espécie de um statement na música deles. Portanto, a sensação que me dá em todas as canções deles é que por trás está alguém que pura e simplesmente encostou a guitarra ao amplificador e está lá. E está sempre em todas as canções. Mas eu gosto muito dessa ideia porque eu sei que aquilo não é por acaso, nada ali é por acaso. E os Sonic Youth foram uma banda que eu descobri na discoteca, que é uma coisa que hoje em dia já não pode acontecer, não é?
Não, hoje em dia não acontece, não ouves esse tipo de música.
Mas,
na discoteca.
Quando eu era miúdo, havia uma discoteca em Leiria, das poucas discotecas que havia, chamada Alibi, e era uma discoteca que fazia matinés e também fazia, obviamente, pela noite fora, mas era num centro comercial, mesmo no meio da cidade. Isso fazia com que, na cave do centro comercial, isso fazia com que miúdos da idade que eu tinha na altura, de 16, 17 anos, que pudessem ir à discoteca porque era no meio da cidade. E o DJ era um conhecido DJ da cidade que tinha uma loja de música alternativa. Portanto, ele é que nos mostrava muito o que se passava fora da nossa cidade. E lembro perfeitamente a primeira vez que ele passou o Sonic Youth foi com esse tema, o Sugarcane. E hoje em dia, uma pessoa na discoteca, para além de não ouvir rock, também não ouve nenhuma canção inteira.
Não.
Geralmente as canções duram um minuto e meio, depois vai para outra. Nesse tempo, não. Ele não só passava rock, como passava canções inteiras. E as pessoas estavam na pista e dançavam a maneira mais estranha que se pudesse e tal.
Mexiam-se,
exatamente. Aquela coisa.
Da música, não era bem dançar.
E a primeira vez que ele passou esta música, eu fiquei doido com aquilo, achei aquilo fora do comum. Estava a ouvir aquilo e com as luzes todas e tal. E lembro-me no final da canção ter ido perguntar o que era. E ele levantou o vinil do Dirty
e
mostrou uma capa. E eu olhei para a capa e pensei assim: eu acho que a minha prima tem este disco. Eu tinha uma prima minha que comprava, a Catarina comprava muitos discos. E eu lembro-me de ver esse disco lá em casa dela. Então eu fui para a casa dela e disse: pá, tens-me emprestar aquele disco e tal. E lá gravei aquilo numa
vinil,
cassete.
Não é, na altura?
O vinil, nós fizemos muitas gravações. Portanto, a pirataria na altura era gravar vinis para cassetes.
Sim.
Eu tinha uma coleção de cassetes inimaginável.
Pois também eu, dos vinis dos meus pais.
Cada vez que havia alguém que comprasse um vinil, esse vinil era reproduzido em 10 cassetes. Portanto, calhava a vez a um, portanto nós não tínhamos dinheiro para comprar discos na altura, também não havia divulgação.
E eram muito mais caros, não tem nada a ver.
E não era só isso, temos que pensar que nesse tempo que não havia internet, que para ouvir música alternativa, eu acho que dos poucos sítios onde havia eram programas do António Sérgio, pouco mais, e mais nada, quer dizer, a única hipótese que nós tínhamos efetivamente de ter acesso a coisas mais alternativas tinha a ver com essa distribuição de alguém que tivesse o vinil e dissesse: olha, eu tenho aqui, posso emprestar e tal. O que é certo é que ninguém ficou a perder, porque eu acho que todas as pessoas que fizeram isso, que acabaram por comprar os discos, mal tiveram a oportunidade, que foi o meu caso, e o caso de tantos amigos meus que foram comprando os discos à medida que podiam. Mas foi assim que eu conheci a maior parte das canções, foi através de cassetes entre amigos.
Mas achas que, por exemplo, esse tema do Sonic Youth, que tu estás a dizer que ficaste apaixonado por ele, achas que se tivesses ouvido o tema num outro contexto que não esse da discoteca, com esse DJ, achas que tinha sido diferente?
Não, talvez.
Achas que todo o ambiente tivesse ajudado à magia da música?
Mas também na realidade, quando se mora numa cidade pequena e se tem a ideia de que existem outros universos para além da cidade pequena, e vá que as luzes daquela discoteca manhosa debaixo do centro comercial me tivessem ajudado a pertencer um bocadinho àquilo que seria o universo nova-iorquino do Sonic Youth, eu acho que foi incrível. Eu acho que uma das coisas mais incríveis da música é uma pessoa poder teleportar-se para uma realidade que não é a sua. E quando se mora numa cidade pequena, há uma ânsia muito grande de descobrir outras coisas, porque na cidade pequena pouca coisa se passa.
Eu também venho de uma cidade pequena, portanto sei precisamente aquilo que estás a dizer e então, identifico-me.
E então cada vez que se ouvia alguma coisa que fazia... O que é estranho, não é? Como é que uma coisa que tem a ver com o universo nova-iorquino fazia tanto sentido ali naquele centro comercial, em Leiria, quer dizer, numa cave de um centro comercial? E isso é que eu acho que o rock fazia muito nessa altura, era unir um bocadinho as energias juvenis, uma espécie de um pulsar, de uma pessoa querer uma coisa que não estava efetivamente ali, de uma revolta qualquer. Eu acho que isso ainda hoje ainda acontece. Não sei se acontece tanto com o rock, se acontece com outras facções musicais, mas eu acho que essa energia juvenil tem que existir sempre e encontra sempre espelho no universo musical.
Eu acho que ainda continua a existir, sinceramente. Eu acho que hoje em dia o rock ainda continua a juntar irmandades, digamos
Tipo,
é um estilo muito particular.
Sim, eu acho que a única diferença é que na altura o rock tinha um lugar no mainstream muito, muito claro, e hoje tem muito menos, não é? Hoje o rock é muito mais considerado uma música muito mais alternativa do que era na altura. Apesar de eu achar sempre uma música alternativa, porque nunca foi uma música efetivamente de massas. Mas houve uma altura, um pequeno momento na história, que teve a ver com os Nirvana, em que durante um breve momento na história foi mesmo uma música de massa.
E ouvia-se na rádio loucamente, como se não houvesse amanhã. Sonic Youth, qual foi a música que escolheste para ouvir aqui no Rockstar?
Eu escolhi o Youth Against Fascism, porque já acho que é um tema que continua a ser muito recorrente, e porque é uma das canções que ainda hoje, sempre que ouço este disco, como eu disse, ouço muitas vezes, sempre que me bate nesse tema, ouço repetidamente até ficar farto naquele dia. Depois volto uma semana depois.
Vamos ouvir então aqui no Rockstar Youth Against Fascism.
She's a war pig fuck. She shit is out of
Rockstar, continuamos então. Continuo lá, lá estou eu com mania de ser tudo no plural,
continuamos
não é?
Os dois.
Continuamos os dois, olhamos os dois, como diria a outra. Continuo a conversar com o David Fonseca, é o meu convidado desta semana. Isto porque descobrimos, eu descobri, não é? O David já sabe que é do punk rock há muito tempo, mas eu não sabia que o David era. Então fiquei muito surpreendida quando começou a contar histórias do concerto dos Nirvana. Para já fiquei doente, não é? Nessa noite não dormi. Só de pensar que tinha estado ao pé de alguém que tinha estado no concerto dos Nirvana. Há quantos anos é que foi esse concerto? A gente ainda vai falar mais à frente do concerto, mas
eu acho que foi em 94.
Pois, é capaz de ter sido. Há uma banda que nós também temos em comum, de que gostamos muito, que eu tive o prazer de ver uma vez no Coliseu dos Recreios também, já há muito tempo, sei lá, 98 ou 99 talvez. Foram os Smashing Pumpkins, do nosso querido Billy Corgan.
Exatamente, que entretanto deve ter enlouquecido, uma coisa assim, porque já disse tanto disparado.
Sim, e depois também nunca mais se ouviu assim falar muito dele, não é?
Eu acho
o que é que ele tem feito agora?
Fez discos a solo, depois reuniu. Fez discos muito estranhos sob o nome Smashing Pumpkins e tal. Mas eu continuo a achá-lo uma espécie de um géniozinho musical de... Não há nada a fazer. Ele fez muitas coisas, muitas colaborações. Mas na altura os Smashing Pumpkins, quando apareceram, eles apareceram numa vaga do grandes, não é? Vinham rotulados também com aquela vaga do grandes, como tantas bandas, o Soundgarden, os Pearl Jam, obviamente, e os Smashing Pumpkins também nessa enxurrada, os Pavement, até na altura, que era uma banda que eu também gostava muito, que depois também desapareceu. Mas houve a ideia de que estas bandas todas iam ser bandas massivas. Muito poucas conseguiram, mas os Smashing Pumpkins foram uma das que conseguiram muito bem. E muito bem, eu acho que por causa de dois discos fundamentais. Um que é o Siamese Dream, e o outro que é o Melancholy and the Infinite Sadness.
Esse foi o que eu mais ouvi na minha vida toda, não é?
Sim, o Melancholy é um disco muito fora do comum, quer dizer, é logo um disco duplo.
Eu ia dizer isso, para já é duplo, não é?
É um disco cheio de experiências, é um disco de experiências musicais, literalmente. Eu acho que aquilo é uma visita à cabeça do Billy Corgan e à forma dele pensar a música. Mas que eu acho que já se antevia no Siamese Dream de alguma forma, e até num disco anterior que eles tinham, que era o Gish, acho eu, com um disco com uma capa toda verde.
Acho que esse não conheço.
Um disco muito engraçado, um disco anterior ao Siamese Dream, que tem algumas coisas também muito engraçadas. Mas o Siamese Dream foi o meu primeiro embate com os Smashing Pumpkins, e eles tinham algumas características que outras bandas que dessa altura do grandes não tinham. Para já eram uma banda que em termos de músicos era fora do comum. Não esquecer que grande parte das bandas do punk rock não sabem muito bem tocar instrumentos. São bandas um bocadinho do it yourself, e aprenderam eles próprios. Portanto, aquilo que nós ouvimos não é propriamente o fruto de grande virtuosismo. E aí era onde os Smashing Pumpkins eram logo outra coisa, porque os Smashing Pumpkins eram uma banda virtuosa de músicos, logo a começar por provavelmente um dos maiores bateristas de sempre, que era o baterista deles. Eu acho que aquilo que os Nirvana, por exemplo, tinham o Dave Grohl, que também era um baterista, e é um baterista fabuloso, mas os Smashing Pumpkins tinham alguma coisa de pouco comum dentro daquilo que se apresentava como uma banda grande. O Soundgarden, por exemplo, era uma banda de virtuosos também. E a música deles depois oscilava entre uma espécie de ataque sónico e depois algum virtuosismo à mistura e muita imaginação na forma de apresentarem os temas. As letras eram muito fora do baralho.
As melodias eram muito, muito fortes em relação
era
às
tudo.
Outras bandas, não é? Daquela altura.
E depois,
é aquilo que eu sinto.
O topo da cereja, no topo do bolo, era aquela voz ganiçada do Billy
Corgan. Também não era comum para uma banda rock.
Para
parecer
uma criança
seja.
A cantar Sim. em cima daquilo tudo. Eu acho que aí há também, do meu ponto de vista, uma grande influência dos Pixies, porque também era uma banda que tinha alguns elementos desse género.
Já viste que até o visual dele era completamente fora, porque normalmente tipo rock e não sei o que, cabeludos.
Exatamente.
Não? Ele não, ele era careca, portanto.
Era um gigante careca.
Exatamente,
e tal.
Era completamente.
Um homem estranho. Um bocadinho como aos Pixies também, se pensarmos nisso, também não era bem o retrato. Aliás, há uma história muito engraçada que eu tenho sobre os Pixies. Eu adorava os Pixies, mas nunca os tinha visto. Não esquecer que eu descobri os Pixies numa altura em que não havia internet, não havia nada
claro,
disso.
Claro, e naquela altura, para quem nos está a ouvir hoje, se calhar é um bocadinho estranho, não é?
É estranho.
Os miúdos de 20 anos ou 30.
Eu ouvi os Pixies durante um ano e meio, dois anos, e nunca os tinha visto.
Mas nós não tínhamos essas imagens visuais, não existia.
Não sabia quem eles eram. Sim. Os discos deles não tinham fotografias deles, portanto eu nunca os tinha visto. E a primeira vez que vi uma fotografia deles, eu fiquei admiradíssimo, porque eles não eram nada do que aquilo que eu imaginava.
Como é que tu imaginavas?
Eu imaginava uma banda rock normal, não é? Um bocadinho cabeluda, sei lá, aquela coisa das tatuagens, do estilo, não é? Achei que eles iam ter um estilo qualquer, um estilo específico. E eles não tinham estilo nenhum, eles pareciam os Zés lá da Terra, todos eles. Mas todos eram.
Demasiado normais, se é que podemos dizer.
Tinham um ar mesmo
era
muito normal, claro. Não tinham um ar de quem ia lá para cima destruir aquilo tudo.
Não me levem a mal, mas tinham um ar lavadinho, era isso?
Tinha
arranjadinho.
Não era arranjadinho, era normal mesmo. Okay. Eu nunca diria que nenhum deles era elemento de uma banda rock. Nunca. E isso na altura, o rock na altura era considerado muito como uma espécie de um glamour de destruição, não é?
Glamour de destruição.
Era um bocadinho,
muito bom.
Era um bocadinho
Vou
isso.
Usar.
Nós usávamos essa imagem que nós tínhamos na cabeça, tinha muito a ver com as bandas do glam rock.
Sim, completamente.
E de repente aparecia uma banda que nada tinha a ver com isso. Eram tipo, pareciam os tipos que no final do concerto nós confundíamos a banda com quem a tinha ido ouvir. E isso era uma coisa nova para todos nós. E os Nirvana foram muito influenciados por eles, não tenho dúvida nenhuma, na postura, na forma de ser uma banda rock. Ou seja, a banda rock tinha muito mais a ver com a atitude do que propriamente com aquilo com aquilo que eles eram visualmente,
visual.
Não é? Não tinha nada a ver com uma coisa com outra. E os Smashing Pumpkins acabavam por ser um bocadinho mais arty nesse sentido,
sim.
Porque aquilo que eles apresentavam depois era uma mistura entre um universo meio artístico e depois a música rock. E isso seduziu-me muito, porque eu gostava muito de arte, estava muito ligado à arte na altura, ainda hoje. E isso seduziu-me, o som e a forma como eles se apresentavam, que também era muito diferente de outras bandas. É um bocadinho mais misteriosa, mais
é que eu acho que ele tem
nonsense.
Mesmo muito esse ar, ele tem um ar misterioso.
É isso, mas eu acho que eles faziam por isso, não é? Não eram bem uma banda normal no sentido da forma como se apresentava. Aliás, os vídeos deles eram estranhíssimos. A banda apresentava-se um bocadinho como uma, lá está, uma glam band da Califórnia. Era assim como os via um bocadinho.
Tinham todo um cenário.
Depois tinha uma miúda na banda, o que na altura era muito popular. Aliás, eu acho que quis uma rapariga na banda.
Não me digas, foi por causa dos Smashing Pumpkins.
Não, mas foi por várias bandas. Os Smashing Pumpkins, os Pixies, bandas pop como os Prefab Sprout, ou bandas ainda mais pop como os Deacon Blue, que é uma banda que ninguém sabe quem são, mas que era uma banda que eu gostava muito, que também tinha uma rapariga. Portanto, todas as bandas tinham uma voz feminina lá, e os Smashing Pumpkins eram uma exceção, porque a baixista não cantava.
Exato, ela não era.
Acho que tem uma canção ou duas onde canta ao longo de toda a carreira deles, mas não era propriamente uma vocalista. Mas eu acho que só não era.
Era a Melissa, porque... não era? Ela chamava-se Melissa.
Não, a Melissa já foi numa segunda fase.
Mas houve uma Melissa nos Smashing Pumpkins.
Houve. A Melissa era uma baixista que andou em várias bandas, como as Hole.
Exato, e depois esteve com eles, exatamente.
E esteve com eles durante uma fase. Porque foi uma altura em que o Billy Corgan começou a ficar maluco e despedia toda a gente. E despediu também a baixista.
E o James também saiu,
saiu. A certa altura ficou só ele, o baterista, que depois também acabou por sair, porque não sei, eu acho que o Billy Corgan deve ser impossível de aturar. No fundo.
Ele não deve ser fácil, eu acho que ele não deve ser nada fácil.
Mas sabes que se fala dos Smashing Pumpkins reunirem-se com a formação atual já em 2019.
Isso é que era um espetáculo, vou-te dizer.
Estão a falar muito disso, já vi várias notícias disso online e eu espero mesmo que isso aconteça.
Se acontecer, nós vamos ao concerto.
Eu estou lá.
Está combinado.
Sim, sim.
Olha, e que música é que escolheste dos Smashing Pumpkins para passar aqui no Rockstar?
Eu escolhi uma música do Siamese Dream, porque foi o disco que eu descobri inicialmente, que se chama Mayonnaise.
David Fonseca, concordas com aquela máxima de vida dos rockstars, de viver ao máximo e morrer novo, live fast, die young?
Acho que não. Acho que isso é um disparate. Acho que, nunca... acho que essa coisa tornou-se uma frase feita, porque de facto há uma coincidência enorme no número de artistas de rock que morreram, especialmente aos 27 anos, não é?
Inacreditável.
Não é a idade do Cristo, mas é a idade a idade de Cristo, não é? E depois é
a idade dos rockstars.
Caso do Jim Morrison, a Janis Joplin, o Hendrix, acho que foi tudo mais ou menos a mesma idade, não foi? Foi por aí.
Foi. Estava a pensar na Amy Winehouse também, ela tinha 26 ou 27. O próprio Kurt Cobain. Sim.
Pronto, eu acho um disparate porque eu às vezes vi no aqui há uns tempos estava a ver online quando os Nirvana fizeram aquela reunião, convidaram várias pessoas para fazer, eles foram indigitados no Rock and Roll Hall of Fame. Eles fizeram uma data de convites e foram pessoas tocar canções com eles, entre quais lá está a baixista do Sonic Youth, estava lá, e estava lá o Paul McCartney, enfim, foram fazer várias vezes do Kurt Cobain. E numa entrevista, depois eles davam entrevistas também, e o baixista dizia que a única coisa que tinha pena era que achava que o Cobain também devia estar ali porque ele ia gostar muito. E eu acho exatamente a mesma coisa, eu acho que ele também ia gostar muito, porque acho que estas pessoas são postas em sítios e a viver de situações extremas, depois misturam muitas drogas ao barulho e perdem um bocadinho, acho eu, o foco das coisas, porque não há razão nenhuma para não querer continuar a fazer uma coisa que uma pessoa gosta tanto, que, como é a música. O sucesso nunca devia ser inimigo disso. Há muitos maus casos disso, mas também há bons casos disso. E eu dou muito o exemplo do Michael Stipe, dos R.E.M., que foi uma pessoa que viveu sempre uma carreira alternativa na música, vá.
E que era muito amigo da Courtney Love e do Kurt Cobain,
exatamente. E que sempre conseguiu, aliás, o Kurt Cobain era um dos maiores fãs dos R.E.M.
Aliás, o Michael Stipe é padrinho de batismo da filha do
Exatamente.
Kurt Cobain.
Portanto. E ele revia nos R.E.M. um bocadinho, tal qual como eu me revia, um bocadinho uma espécie de punk rock, mas tem que sem ser necessariamente um punk rock de uma forma diferente, uma abordagem diferente àquilo que é o espírito do punk rock e do rock.
Achas
em geral.
Acho que é um punk rock, mas não vivido no limite.
Não, eu acho que apenas diverge na forma sonora de que ele tem de se apresentar. Porque tudo o resto, era a atitude que estava presente nas canções dos R.E.M. era exatamente as mesmas. A forma era que era diferente, a forma de se apresentar era que era diferente. E há muitas bandas do género, não são apenas os R.E.M. Mas dava o exemplo do Michael Stipe como uma pessoa que viveu um sucesso extremo, mas que depois soube olhar para esse sucesso de uma forma em que não prejudicasse o seu percurso de maneira nenhuma. No outro dia eu li um artigo muito curioso que dizia que o disco que mais existe em lojas de segunda mão à venda é um disco dos R.E.M. que se chama Monster, que é o disco que eles fizeram a seguir ao Adventures, ao
Losing My Religion?
Ao Automatic for the People, que tem o Everybody Hurts e tudo isso. O disco que eles fizeram a seguir a esse é um disco sónico gravado ao vivo em palcos, que pronto, basicamente o disco é guitarras elétricas de uma ponta à outra e o Stipe a gritar lá no meio. E foi o disco mais devolvido sempre. E eu acho que é injusto, porque de facto continua lá o mesmo espírito dos R.E.M. de sempre. Só que é um disco que é mais difícil aceitar de um ponto de vista mainstream. E eu acho que ele e toda a banda compreendeu que eles tinham muito mais um caminho deles do que propriamente um caminho de sucesso e de querer, no fundo, fazer par com esse sucesso sistematicamente. O sucesso dos R.E.M. foi apenas uma coisa que lhes aconteceu. Não era, eu não acho que... Eu quando soube que toda a gente gostava da R.E.M., pensei, mas como é que isto é possível? Porque é uma banda claramente alternativa. Mas aconteceu. Eu acho que artistas como músicos como o Kurt Cobain ou como mesmo a Amy Winehouse depois encontram na droga um refúgio que faz com que eles não consigam voltar, o que é uma pena para mim. Eu acho uma pena que não se tenham liberto disso, porque haveria um mundo para descobrir muito depois disso, o que, pronto, tenho muita pena que tenha acontecido assim. O Jeff Buckley, por exemplo, que é uma das canções que eu trouxe aqui, não é bem o caso. Porque o Jeff
Para
Buckley...
já ele morreu com 30 anos, não foi com os 27.
Sim,
portanto,
e foi uma morte acidental. O Jeff Buckley morreu afogado no Mississippi.
Mas isso é mesmo verdade?
É mesmo verdade.
Há tanta coisa que se diz acerca da morte do Jeff
não,
Buckley.
Não, é mesmo verdade. É mesmo... As pessoas mitificam depois um bocadinho o que aconteceu, mas na realidade o que aconteceu foi que ele foi nadar e que se afogou. Agora, pode ter ido nadar e estava... Podia estar bêbado ou drogado, ou podia não estar de todo, quer dizer, depois as pessoas arranjam o mito como quiserem, mas o facto é que ele não se suicidou, não
pode
morreu de
apanhado por uma corrente qualquer.
Não,
sei lá,
ele morreu afogado mesmo no Mississippi, foi. Ele estava a gravar o disco e foi num intervalo entre sessões e estava lá perto de uma casa e foi nadar no Mississippi.
Estranho, mas será que sabia nadar?
Devia saber, mas não sei, mas morreu lá.
E faz muita confusão, sabes? Esse tipo de mortes assim, um bocado acidentais e.
Mas acontece.
E em especial acontece. Com água faz um bocadinho espécie. Eu não sou muito fã de água, portanto.
Eu sou.
Isso é perigoso. Eu não sou.
Mas de facto aconteceu e o Jeff Buckley era uma pessoa que tinha. Que juntava vários mundos num só. Porque era fã. Aliás, ele diz-se que teve um caso com a Courtney Love e tudo. Era um grande fã do rock. Era um grande fã dos Led Zeppelin. Era uma das bandas favoritas dele. E ele incorporava na música um pouco dos dois mundos. Um pouco do rock antigo. Um bocadinho mais virtuoso, lá está, porque o Jeff Buckley era claramente um virtuoso da guitarra. Ele começou em bandas de rock muito manhoso. As bandas onde ele tocava eram bandas de rock muito mau, um rock que eu não aprecio de todo, um rock mais sinfónico, vá. Okay. Depois o amor dele pela guitarra e pela forma como a guitarra soava, também pelo Jimi Hendrix, pelos Led Zeppelin, levou depois a procurar um caminho dele. Que se veio a tornar um bocadinho diferente em todo o universo rock, porque ele cruzava o amor dele pelo rock depois com coisas que não tinham nada a ver com esse universo, como o amor dele pela Edith Piaf, pelo Jacques Brel, que não tinha nada a ver com esse universo. E depois eu acho que o cruzamento desses universos, com uma espécie de alma poética e hippie que ele tinha, fez dele uma mistura, uma proposta completamente diferente dentro do universo rock. A maior parte das pessoas, quando ouve o Jeff Buckley, não ouve isso imediatamente, porque as canções mais conhecidas dele são aquelas canções em que ele está quase a solo com a guitarra.
Exato, que é aquilo que eu mais conheço do Jeff Buckley. Sou sincera, nunca fui a maior fã dele, não conheço muito a história dele.
São aquelas rendições que ele faz de alguns temas mais conhecidos, como o do Leonard Cohen, do Hallelujah. Mas o background do Jeff Buckley é essencialmente roqueiro. E depois nos discos dele isso às vezes é mais patente e outras vezes não. O tema que eu trouxe aqui é o tema onde se torna mais patente, porque ele, apesar de gravar as músicas de alguma forma à maneira dele, depois ao vivo ele transformava-as bastante. E uma delas ele gravou em estúdio, porque deve ter gostado tanto da versão que estava, que gravou em estúdio, e eu acho que é uma boa forma das pessoas verem o lado mais rock do Jeff Buckley. Quer dizer, mais rock é um bocado impossível, não é para todos esta versão. E chama-se Eternal Life aqui na.
Não deixa
na
de ser curioso. Revolution. Vida eterna, o Jeff Buckley.
Exatamente.
Aqui no
Exatamente.
Rockstar.
questions. What is love? Where is happiness? What is life?
Jeff Buckley aqui no Rockstar da Rádio Comercial. É a primeira vez que eu estou a passar o Jeff Buckley e graças ao David Fonseca, o meu convidado desta semana. Não deixa de ser curioso, como estávamos a falar antes da música, o título desta música, não é? Eternal Life, ele Eternal que Life. Perdeu a vida aos 30 anos. Agora em off estávamos a falar sobre o disco que ele deixou inacabado, não é? Quando morreu.
Sim.
Estavas a dizer que aquilo tem de facto uma vertente rock muito, muito grande.
Tem, aliás, era o que eu dizia, pode não ser, não sabemos exatamente quando é que ele iria levar aquilo, porque aquilo se faz em parte de sessões inacabadas em estúdio, mas a base das canções, toda ela é um bocadinho rough, e que abordava universos rock um bocadinho mais intensos, talvez a fugir de algumas coisas mais melodiosas que ele tinha feito no álbum de estreia, que era o Grace. Apesar do disco de estreia dele ser ao vivo num disco mítico que se chama Live at Scene E, que é ele ao vivo a tocar sozinho guitarra num barzinho, e depois foi editado inicialmente em quatro temas. E foi aí que se viu o virtuosismo dele, essencialmente a voz dele. A voz dele era fora
do
comum.
A voz dele é inacreditável.
Era fora do comum. E depois, no universo rock, soava um bocadinho diferente também. Mas lá está, essas misturas entre vozes mais melodiosas com guitarras elétricas e com sonoridades mais duras, sempre deu um bom resultado, do meu ponto de vista.
Mas achas que se ele fosse vivo hoje, imagina, ele era tão diferente, não é, do normal que se fazia nessa altura. Tu achas que se ele hoje fosse vivo, continuava a ser um grande nome da música ou tinha sido engolido por tudo, por todo o resto?
Não sei, depende muito por onde ele teria ido, não é? Porque eu acho, uma das coisas que mais me chateava e me chateia às vezes no Jeff Buckley, às vezes é um excesso de virtuosismo. Porque ele de facto canta muito bem, mas às vezes tudo aquilo me soa um bocadinho a festival, às vezes. Às vezes é demais, somente ao vivo, na forma como ele abordava algumas coisas ao vivo. Mas eu julgo que com o tempo, ele, como era muito novo, ele com o tempo tinha tempo para perceber outro caminho que não exatamente aquele. Mas nunca se sabe, eu acho que o Jeff Buckley era um tipo tão talentoso, nunca sabe exatamente para onde é que ele poderia ir. Um bocadinho como o Kurt Cobain. Não sabia exatamente para onde é que ele poderia ter ido. Ninguém faz ideia. Aliás, o Kurt Cobain dizia, e disse em inúmeras entrevistas, que adoraria fazer discos como os R.E.M., todos acústicos, sem uma única guitarra elétrica. Ele dizia isso em várias entrevistas. Portanto, eu acho que havia um desejo dele, no fundo, era em experimentar outras coisas.
Ele acabou por experimentar, fizeram um Unplugged in New York, o da MTV, pá, que é inacreditável.
E de facto, há muitos artistas que com os anos experimentaram outras coisas, e o caso do Neil Young, que se permaneceu sempre no universo rock e sempre sobreviveu bem com isso. Os próprios Pearl Jam continuaram sempre no universo rock. Também fizeram suas experimentações, mas essencialmente num universo rock.
Os Alice in Chains também tinham algumas músicas assim um bocadinho mais, mais calmas.
Há um disco dos Alice in Chains que se chama Sap, acho eu, e o Jar of Flies, que são basicamente discos de baladas de uma ponta à outra. Eu estive quase para trazer uma delas aqui.
Baladas incríveis.
Incríveis. E bandas que ele fez, o Lane Stanley teve ligado a uma banda chamada Mad Season, que era uma banda essencialmente que cruzava os universos do grunge com o blues, que era uma coisa que também não era muito frequente. Portanto, havia muitas experimentações.
Sim, do grunge para o blues não é assim muito óbvio.
Mas havia muitas experimentações naquela. Não esquecer que aquela malta de Seattle, muitos deles vinham de escola, eram tipos que estudavam muito música, que estavam naquilo mesmo à séria. E houve tantas bandas que ficaram pelo caminho em Seattle que é inacreditável. Bandas que se sonhou que podiam ser grandes e tal, mas depois acabaram também por não o ser.
Os Nirvana. A Nirvana banda da nossa vida, não é?
É uma das bandas da minha vida, seguramente. Os Nirvana surgiram, eu acho que foi a primeira banda que começou todo esse processo de alteração. A primeira vez que eu ouvi os Nirvana foi num bar e não gostei nada, foi o Smells Like Teen Spirit. Não gostei nada.
Não gostaste da música?
Não, nada. Não sei se foi por toda a gente já gostar muito. Já, quando eu ouvi, já muita gente à minha volta gostava muito, achava tudo muita graça. Não sei.
E eu vi logo me desconfiar,
sendo contra. Não sei. E depois lá o disco chegou à minha casa e fui ouvir, e de facto o disco era fabuloso, era inacreditável. E depois fui ouvir os discos anteriores.
Estamos a falar do Nevermind.
E depois fui ouvir o disco anterior, havia pelo menos um disco antes. Um bocadinho mais rough, não é? De garagem, quase. E gostei também muito.
Tenho o Bleach, não é?
O Bleach, exatamente.
Eu tenho o
e depois,
preto, sim.
Quando surgiu o Inutro, eu já era fanzaço.
Amo o Inutro.
O Inutro é um disco, pronto, que eu tinha muita vontade em descobrir, porque já na altura eu pensei assim: como é que uns tipos que estão no topo do mundo fazem um disco a seguir? O que é que eles fazem? Como é que se faz um disco a seguir? Não é? E eu acho que eles fizeram muito bem, porque eles borrifaram para o mundo inteiro e fizeram o disco que eles queriam.
Mas era isso que o Kurt fazia, não era um bocadinho isso?
É o que o disco soa, não é? E tudo que eu li sobre a produção desse disco tem a ver com isso. Aliás, pessoas estiveram ligadas à produção do disco e que eram heróis deles, heróis do punk rock também. Disseram que essencialmente eram três tipos a fazer a música que eles curtiam, que tudo à volta deles é que era muito mau, porque pronto, eu imagino a pressão na altura, os milhões de dólares que tudo aquilo envolve, e a pressão que têm de todos os lados para continuar.
E que o Kurt nunca quis. Eu tenho um livro sobre a história dos Nirvana e sobre tudo desde o início, como é que eles começaram, as guerras todas com a editora. E ele nunca quis este sucesso, ele queria tocar. Aquilo que ele queria era tocar. Ele sentiu-se engolido por toda a máquina da indústria discográfica, parece-me.
Eu por acaso, eu não sei se penso exatamente da mesma forma. Eu acho que ele queria ter sucesso da banda, porque ninguém que não. Que...
Sim, ninguém quer uma banda que não tenha sucesso. Ninguém... Eu acho que ele não estava preparado
ele
para
não estava
o
preparado
sucesso
para aquilo. Porque há muitas coisas na história dos Nirvana que eu acho muito curiosa, e uma delas que eu acho curiosa foi quando eles lançaram o Inutro. O disco, a capa do disco era uma coisa assim meio gráfica.
Sim,
e um
muito,
bocado difícil
muito
de reproduzir. Não era bem a capa que acabou por sair. E o Kurt Cobain modificou a capa, que tinha sido ele a fazer, e modificou a capa porque explicaram-lhes que se ele tivesse aquela capa, que grupos como o Target, que são supermercados gigantes na América, que não comprariam o disco. E ele alterou a capa para uma coisa que a Target aceitaria, porque dizia ele, no sítio onde ele vivia, a Target era o único sítio onde se podiam comprar discos. Portanto, a ideia de que havia miúdos como ele que nunca poderiam ouvir o disco dele apenas porque ele tinha feito uma capa XPTO. Portanto, isso, quem pensa nisso, pensa um bocadinho além do que é o sucesso de uma banda. Não está a fazer só aquilo que lhe apetece, também está a pensar a quem é que a música chega e de forma é que chega. Portanto, eu acho que havia alguma ambição ali. Eu acho que não houve. Foi uma maneira inteligente de gerir aquilo, e na altura também devia ser tudo muito confuso, já no meio daquela turbilhão todo. Eu sempre achei estranho como é que artistas que estão a sofrer overdoses e que estão que são junkies, literalmente, e cujas agências continuam a pôr a tocar ao vivo e a fazer digressões pelo mundo. Viu-se exatamente a mesma coisa que o Amy Winehouse, quer dizer, mas o Amy Winehouse ainda era mais. Era aquela coisa, será que ela vai conseguir dar o concerto até ao final?
E tens agora a Demi Lovato que está internada no hospital.
Exato,
supostamente por uma overdose também.
Não é, eu acho que essas pessoas deviam tratar-se, não deviam andar em palcos a fazer concertos. Era o meu ponto de vista, acho que deviam tratar de si primeiro, porque a música acaba só existir se as pessoas existirem também. Do resto, depois, quer dizer, não faz muito sentido. Eu lembro quando a Amy Winehouse veio cá tocar. Eu estava a ver na televisão e tive de desligar, porque aquilo
eu fui ao concerto.
Fez muita confusão ver aquilo. E eu vi a Amy Winehouse no início
de
carreira.
Ela com o copo de vinho em cima do palco, foi assim um bocadinho deprimente.
Eu vi a Amy Winehouse antes daquilo tudo eclodir, porque no primeiro ano que eu fui ao South by Southwest, eu fazia listas de bandas que queria ir ver, bandas desconhecidas. E uma das que fui ver foi a Amy Winehouse num clube para 100 pessoas, se tanto estavam lá.
A sério? Bem,
sim.
Espetáculo.
E fui porque o disco, o Rehab, tinha acabado de sair há uma semana. E saiu o vídeo. E eu, não sei porquê, das várias bandas, das, sei lá, 800 bandas que lá estavam a tocar, esse vídeo apareceu-me. E vi o vídeo, achei imensa piada aquilo, achei que ela era qualquer coisa diferente. E disse, olha, vamos ver esta miúda, não sei quem é, mas vamos ver a Amy Winehouse. Sim. E fomos ver. E vi, portanto, vê-la nesse
claro, é completamente diferente.
Nessa perspectiva. E depois vê-la anos mais tarde, já completamente destruída pelas drogas e álcool, é uma coisa que eu não gostei muito de ver, porque achei que aquilo era uma coisa diferente e já não consegui. Mas os Nirvana, pronto, ao vivo, eu tive, lá está, a sorte de os ver aqui no Dramático Cascais. Isso não era, apesar do Kurt Cobain ser uma pessoa que ele, eu acho, não disse uma única palavra durante o concerto inteiro.
A sério, ele não cumprimentou as pessoas, não disse nada.
Se disse hi, foi muito. Okay. Só um hello, foi muito. Basicamente, quem falou foi o baixista, falou algumas vezes e ao microfone falava, dizia umas larachas e tal, mas parvoíces sem jeito nenhum. O Dave Grohl também disse umas parvoíces sem jeito nenhum. Mas pronto, mesmo no espírito de festa. E o concerto foi um bocadinho back to back. Ou seja,
mas
não
lembras-te bem
conversas
do concerto?
Lembro muito bem, muito okay. bem. Lembro-me por várias razões. A primeira parte foram os Buzzcocks, que era uma banda punk que eles eram muito fãs, os Nirvana, uma banda histórica do punk rock, que basicamente serviu para aquecer a primeira parte. Temos que perceber que o contexto na altura, nós estamos a viver o pico do grunge na altura, toda a gente que estava lá dentro tinha cabelos compridos e camisas de flanela, eu incluído. Não é?
Aos quadrados?
Exatamente, eu tinha cabelo comprido também na altura.
Nunca te conheci de cabelo comprido.
Mas tinha.
É tão estranho imaginar-te cabelo
tinha
comprido.
Tinha cabelo comprido também, era um granger. e fui com duas camisas de flanela, porque já era muito magrinho na altura e tive medo de levar muita pancadaria. Mas pronto, estive envolvido em todo aquele mosh pit que começou logo com os Buzzcocks, de tal forma que houve um tipo que caiu em cima de mim com uma bota daquelas de tropa.
Biqueira d'aço.
Não era biqueira d'aço, mas
olha a sorte.
Caiu aquilo em cima da minha cabeça, eu fiquei muito atonto, nem consegui ficar em pé, tive que ir para as bancadas. E curioso a forma de eu pensar já na altura, quando nós fomos para o concerto, nós entrámos, já estava metade das pessoas já estavam lá dentro. E eu lembro quando entrámos, todas as bancadas de um lado e do outro já estavam ocupadas. E eu pensei assim: estes gajos são estúpidos. Então, mas eles ocuparam a parte que ninguém quer. Não, porque na minha cabeça toda a gente queria estar no mosh pit. Ah, confusão, mas pelos vistos não.
Pelos vistos não, claro.
A maior parte queria estar segura na bancada. Mas não, nós queríamos estar era cá embaixo, no meio do mosh pit e tal.
Foste com amigos?
Eu fui com amigos. Amigos esses que. Eu fui com cerca de 10 amigos. Fomos todos ao concerto dos Nirvana e que perdi logo nos primeiros 5 minutos dos Buzzcocks. Nunca mais os vi. Até ao final do concerto, nunca mais os vi. Porque mal começou o mosh, porque era um mosh no pavilhão inteiro. E aconteceu Sim. uma história muito engraçada à porta dos Nirvana, porque à última da hora, um dos nossos amigos que morava numa residência de estudantes e nós fomos todos juntos para lá, e uma das pessoas decidiu não ir. E tínhamos o bilhete para ele. E ele tinha sido
tu não me
ir.
Digas isso, tinhas um bilhete a mais. Tu não
tinha
me digas
um
isso, oh meu Deus. Pronto.
Tinha um bilhete a mais quando fui para lá.
Agora que vai dar uma coisa
e na altura, nós como é que vamos fazer e tal. E decidimos vender o bilhete à porta do concerto. E como é que ia ser, como é que não ia ser, porque era altamente ilegal vender bilhetes.
Sim, claro.
Era como se fosse da Candonga, mas não, só queria o dinheiro de volta.
Mas
é
claro,
não é?
Mas só queria mesmo despachar o bilhete.
Exatamente, queríamos o bilhete de volta. Então, eu vi lá uma data de cabeludos lá sentados e fui lá até com eles e perguntei: ah, pá, você não sabe se há aqui alguém que não tenha bilhete. E há um tipo que está sentado, tipo muito a cabeludo, e levanta-se e agarra-me assim e diz-me assim: ah, pá, não me digas que tu tens um bilhete a mais, porque ele estava esgotadíssimo.
Claro, sim, sim.
E eu disse, ah, por acaso tenho. E ele, ai, não me acredito, e não sei o quê, não sei o quê. E eu disse, sim, mas se quiseres o vento já, não sei o quê. E pá, ele todo contente e tal. E depois pega no bilhete e diz-me assim, mas isto não é um bilhete falso, pois não? E ele, não, até se quiseres, olha, está aqui o meu. Se quiseres trocamos já, ficas com o que tu quiseres. Um ou outro, eles são iguais, é indiferente. E ele, pá, mas não me vais pedir uma fortuna? Não, não há que fortunas nenhumas. A gente só quer
o valor do bilhete.
A gente só quer devolver o bilhete, que é para devolver o dinheiro ao tipo que não veio. E pronto, e vendemos, acho que custava 4 contos na altura, são 20 euros.
São 20 euros.
E ele deu-lhe o bilhete, nós trocou o dinheiro e nunca me esqueci que ele deu-me um grande abraço. E ficámos assim abraçados e tipo, pá, obrigado. E depois ele voltou-se e começou a comemorar com os amigos.
Oh,
pá, tão
bom. E chegaste a encontrá-lo lá dentro? Não.
Não. Quer
dizer, se perdeste os teus amigos, também não encontraste
ninguém. Nem sei quem é essa pessoa, nunca mais vi.
Olha, era muita gente. Olha, mas se alguém está a ouvir o. Quer dizer, claro que alguém está a ouvir, mas se essa pessoa está a ouvir o Rockstar agora. Já
fui
fica a saber que
o
foi o David Fonseca que lhe vendeu o bilhete. Portanto,
fui
agora
eu.
Corres o risco de, brevemente, num dos teus concertos, alguém ir ter contigo, presumo que já não cabeludo, e agradecer-te
não.
a venda do bilhete
Mas
do Nirvana.
Isso aconteceu. Depois lá dentro foi uma festa enorme, não é? Porque Eu lembro que o som era horrível, o som do Dramáticas Cais era pavoroso, mas o ambiente dos Nirvana, da música, estava presente. E eu lembro que durante todo o concerto, eu dá-me a sensação que eu vi o concerto assim, que era sempre assim, que era cada vez que a gente caía no mosh pit, porque a gente dava para cair. E uma pessoa estava lá, e caía-se lá para baixo. E eu lembro que o tempo todo que eu fui ver os Nirvana, eu queria ver uma canção. Eu pensava assim, é bom que eles toquem essa, porque essa é a minha favorita. Na altura era a minha favorita, que era a faixa número 2, o Inútil, que era o Senseless Apprentice.
Adoro, que é muito maluca.
Começa logo com o riff do Dave Grohl, que deve ser das poucas canções de Nirvana que tem créditos do Dave Grohl. Que eu acho que deve ser por causa da bateria, aquela pum, pum.
Essa música é muito doida.
E quando começa aquilo, bem, eu terem-me para lá para o meio do mosh pit, foi das últimas que eles tocaram. E aquilo foi a loucura. Foi a loucura total.
E tu lembras da setlist desse dia? Lembras das músicas que eles tocaram?
Lembro de estar, como levei a cabeçada lá nos Buzzcocks, quando começou o concerto, eu estava lá em cima, e para aí a quarta música ou a quinta foi o Smells Like Teen Spirit. E mal aquilo começou, eu vinha correr.
Não foi a última?
Não, estranho. Não. Foi para aí a terceira ou a quarta. E eu estava na bancada quando a música começou. E eu vim a correr cá para baixo e literalmente mandei-me para o mosh pit. E aquilo que foi uma grande confusão, porque era mesmo uma confusão. Assim,
mas apanharam-te, mandaste, mas apanharam-te.
Não, toda a gente apanhava, okay. Assim, uma pessoa entrava, havia confusão, toda a gente mandasse a certa altura, uma pessoa ia por cima de um ou por cima de outro e pronto, estava tudo bem, era assim.
Era festa, concerto.
Lá, cheio de nódoas negras. Tenho um amigo meu que esteve nas grades, ficou com as grades marcadas no peito.
Ai, querida, sério, sei que eu não gosto de ficar lá à frente.
A loucura do mosh pit. E se não me engano, assim como reza a história na altura, ficou com uma palheta do Kurt Cobain. Porque na altura, quando o concerto acabou, não foi o Kurt Cobain, mas foi o guitarrista deles, o Pat Smears, acho eu, que pegou nas palhetas todas que lá estavam do Kurt Cobain e atirou-as literalmente.
Tu tens noção de quanto é que deve valer essa palheta hoje em dia?
Deve valer bastante, calculo.
Eu nem consigo imaginar, a sério.
Nem eu calculo, mas sim, mas aconteceu.
Quantos milhares de euros?
E ele trouxe a palheta também. Portanto, há muitas histórias desse concerto, muito boas, mas acho que essencialmente ficam duas coisas. É uma espécie de uma recordação amarga e boa ao mesmo tempo. Boa porque obviamente era a celebração de uma época da juventude, dos Nirvana, tudo isso. E depois o choque foi 3 meses depois, saber da morte do Kurt Cobain, porque para nós o Kurt Cobain significava um bocadinho a rebelião de alguma maneira. Uma das pessoas, um dos nossos ídolos, suicidar-se é sempre uma coisa meio estranha, não é? Porque fica assim um vazio meio estranho. Mas porquê? Mas por que razão é que ele havia fazer um disparate deste? Tanta gente gostava
dele. Quando
estava
em alta, não é?
Gostávamos tanto dele e ele fez este disparate, não é? E pronto, mais tarde, depois apercebo-me de que o ponto onde toda aquela história estava era impossível. Aquilo era de facto um momento muito difícil na vida do homem. Gostava que ele tivesse tido ajuda em vez de ter essa solução.
Tinha a vida tão pequenina, era bebê.
Era tudo novo, era um miúdo tão novo, 27 anos. Quer dizer, uma pessoa agora olha para trás e vê 27 anos, uma pessoa não sabe quase nada.
Onde é que já vão os meus 27 anos? Não vamos falar sobre isso.
Exato. O que aconteceu foi que depois da morte dele, eu pronto, fiquei a gostar do Kurt Cobain para sempre. Eu que nunca fui de ter posters na parede, na altura foi a única. Eu emoldurei a capa de, se não me engano, da NME, que era uma revista que existia em inglesa na altura, que publicou uma fotografia dele com um epitáfio, não é? E com as datas da morte dele.
Eu acho que tem isso também, a preto e branco.
Exatamente. Sim. E eu emoldurei essa fotografia e pus na parede.
Eu tenho um lenço assim, preto e branco também, com essa foto da capa do NME.
Pus na parede, era o quanto eu gostava daquele tipo e o quanto eu gostava daquilo que ele representava. E pus na parede lá, nós éramos estudantes na altura, e depois eu lembro que fomos estudar, estava numa residência de estudantes e depois mudei para uma casa com mais colegas. E essa fotografia foi das poucas coisas que a gente tinha na parede, era uma fotografia do Kurt Cobain. Porque era mesmo importante para a nossa geração.
Eu tinha o meu quarto cheio de posters do Kurt Cobain.
Não, eu não tinha o quarto, já tinha.
Mas eu sou gaja, não é? Portanto, eu tinha, claro, obviamente. Era Axl Rose e Kurt Cobain por todo lado.
Não, isso não tinha, mas tinha essa especificamente. Mas lá está. Acho que foi um choque tão grande para todos nós na altura, para a minha geração, que não fazia sentido para nós, ainda hoje faz para mim muito pouco sentido, e tenho muita pena que ele não esteja cá. E não sou o único, quando vejas aquelas entrevistas dos elementos restantes do Nirvana a dizer que gostavam muito que ele cá estivesse, porque achavam que ele ia gostar muito de estar presente neste momento e de ver tudo aquilo a acontecer. E eu achava que sim, pelas entrevistas que ele dava, fazia crer, pelo menos através de entrevistas, que era uma pessoa muito empática. apesar dele não achar nada disso, era uma pessoa muito empática com os outros. Havia...
Eu adorei ver o documentário sobre a vida dele, o que teve no cinema.
Sim, sim,
há uns anos.
Sim, também vi. Epá,
porque acabou por mostrar uma faceta dele em família, com os amigos, que nós não conhecíamos.
Verdade, mas também dura porque vem também mostrar, vem pôr ao de cima o quão dependente ela era da heroína e quanto era...
E a fragilidade dele.
Exatamente, enquanto tudo aquilo era mesmo muito complicado. Quer dizer, há ali imagens que queriam pôr a proteção de menores logo em
sim, em pensei
alerta.
Na mesma coisa.
Quer dizer, porque aquilo era uma coisa mesmo muito estranha. O que se vivia ali não fazia sentido nenhum. Ele era aquilo que se chama mesmo um junkie.
Eram os dois. E tinham a criança pequenina.
E tenho muita pena que não tenham conseguido os dois. Ela conseguiu depois ao longo dos anos, porque acabou, entra e sai da música e também fez alguma carreira como atriz, e nada mal, por sinal. Ela fez alguns papéis até muito interessantes, como por exemplo no Man on the Moon. Tem um papel até muito interessante no Man on the Moon, até fiquei surpreendido com o papel que ela tem e como consegue fazê-lo tão bem. Mas tenho muita pena que ele não tenha continuado a fazer música, continuado a fazer aquilo que ele gostava de fazer. Tenho certeza que ele ia fazer muitas outras coisas que não necessariamente música. Tenho certeza que ele se ia dedicar à arte, que ia continuar a ter as suas amizades.
Ele também pintava. Eu soube disso no documentário, porque não sabia que ele pintava, tal como o Brandon Boyd, dos Incubus também. Mas eu não fazia ideia que ele também era artista a esse nível.
Eu comparo muito o Kurt Cobain ao Michael Stipe, curiosamente. E vejo o Michael Stipe um bocadinho como aquilo que o Kurt Cobain poderia ter sido. Hoje, por exemplo, o Michael Stipe já não faz música, dedicou-se apenas à arte, faz exposições, faz coisas desse género, mas encontrou uma forma de estabelecer outra maneira com o mundo. Tem as suas lutas na América, porque obviamente é uma das grandes vozes anti-Trump desde as eleições. É um tipo que está muito ligado a essa força política dos democratas. Portanto, ele arranjou outra forma de combater e de usar a sua voz e de estar presente na sua comunidade, que eu acho que era exatamente o que iria acontecer ao Kurt Cobain. Não é uma estrela flamboyante que vive disso, muito pelo contrário, é uma pessoa perfeitamente normal que tem uma... que é um artista, no fundo é um artista, mas que vive não necessariamente dessa prisão que é o estrelato, não é? E pessoas que passaram por lá e que tiveram um momento de total estrelato. Eu acho que isto é difícil de compreender, mas o Michael Stipe foi a Beyoncé do meu tempo. O Kurt Cobain foi também a Beyoncé do meu tempo, entendes? E eu acho que isso é uma comparação que as pessoas não conseguem compreender, mas de facto essas pessoas eram as pessoas que estavam lá, que toda a gente conhecia, que toda a gente admirava, e que depois envelheceram. Uma, infelizmente, envelheceu muito bem, porque teve outra forma de ver o mundo, e o Kurt Cobain, infelizmente, não teve essa oportunidade, o que tem muita pena não tenha acontecido.
Achas que se o Kurt Cobain... É uma pergunta um bocadinho ingrata, não é? Nós nunca sabemos o que é que irá acontecer ou o que é que podia ter acontecido, mas achas que se ele não se tivesse suicidado, se ainda hoje fosse vivo, achas que os Nirvana continuariam no patamar em questão? Achas que ele teria conseguido reinventar-se de modo a que ainda estivesse a fazer música hoje em dia?
Não, acho que eles conseguiriam reinventar, de certeza, mas os Nirvana nunca teriam a força que têm hoje. Porque os Nirvana, tal como todas as bandas que desaparecem de repente e que estão no topo e desaparecem de repente e depois é impossível voltar a elas.
São elevadas a um nível inatingível.
Estratosférico, não é?
Sim.
Depois é difícil porque não erram nunca mais. Quer dizer, não têm espaço para o erro.
Acabaram em grande.
Portanto, tudo que a recordação que haverá dessa banda é sempre uma coisa em grande. E eu acho que isso, por exemplo, os Pearl Jam são uma banda de um culto enorme, mas não têm o mesmo patamar de endeusamento que têm os Nirvana. Porque...
Mas o Dave Grohl conseguiu fazer dos Foo Fighters uma coisa muito em grande. Depois dos Nirvana.
Exatamente, mas não é uma banda endeusada como os Nirvana. Os Nirvana só existem dessa forma porque não podem existir mais, portanto ele está trancado. Uma das coisas para mim surpreendentes, isso é mesmo surpreendente, é que uma banda como os Nirvana continua a aliciar miúdos de 14, 15,
sim,
16 anos.
Tal como
anos.
Nós fomos
hoje,
também aliciados naquela altura.
Hoje
com a mesma
é impressionante.
Idade.
E no outro dia falava-se da morte de um rapper que era o X-Tentacion.
Sim.
E eu só soube de quem ele era, na verdade, porque ele morreu. Porque
também
não fazia
eu também
ideia
não sabia.
E quando ele morreu, vinha falar com miúdos que têm 13, 14 anos, e eles eram todos grandes fãs do XXXTentacion.
E a minha filha também conhecia e eu não conhecia.
Pronto,
portanto,
todos eles conheciam, e eu fui ver o que é que ele era, não é? O que é que ele fazia, e descobri, Pronto, ele era um miúdo um bocadinho imbecil, por aquilo que me deu a entender pela história dele, porque uma história de violência doméstica, de assim, um bocadinho violenta, um bocadinho difícil. Mas lá está, ele dizia em todas as entrevistas que a única influência dele eram os Nirvana. E era um miúdo de 18 ou 19 anos.
Do rap.
Ainda há pouco tempo estive a ver estou a ver ainda um documentário sobre o Dr. Dre e o Jimmy Iovine. E o Dr. Dre diz que para ele a melhor e maior banda de sempre são os Nirvana. E aparece no documentário ele ouvir o Stay Away. Ele a curtir ao som do Stay Away. O Dr. Dre a curtir ao som do Stay Away. E pensa assim, ora cá está. Porque é que os Nirvana são uma banda claramente fulcral numa viragem rock? Porque eles estabelecem um paradigma quase para todas as outras bandas. E ainda hoje, passado 20 anos da banda já não... 20 não, 20 e tal anos da banda não existir, continuam a ter uma preponderância grande e continuam a ser falados, não só pelas pessoas...
23 anos depois da banda não existir.
Não só os rockers em si, mas todos os géneros musicais, quer dizer, o XXXTentacion e o Dr. Dre estão ligados ao hip-hop. E porque é que eles referenciam continuamente os Nirvana. E isso é que eu acho que as bandas têm um peso e um legado específico quando elas efetivamente sobrevivem ao longo das modas, dos tempos. Isso é uma coisa que não é para todos, é só mesmo para alguns. Por exemplo, os Pearl Jam, de certeza têm mais dificuldade em fazer um disco deles, o Ten, continuar ao longo dos anos, porque eles continuaram a fazer música. Eu imagino que se os Pearl Jam tivessem feito só dois discos, provavelmente também teriam ficado no éter de outra forma, claro, completamente diferente. Mas o facto de eles continuarem a tentar, de eles continuarem porque eu acho que isso também é uma forma de resistência, de continuarem a querer fazer música, foi uma forma diferente de continuarem a estar nesta indústria, muito inteligente o facto de eles não terem deixado de fazer videoclipes, de terem abordado a música de uma forma muito mais pessoal para com os seus fãs. Acho isso foi muito inteligente, mas depois acaba por poder fazer uma comparação. Eu consigo perceber os Pearl Jam de hoje, de há 10 anos, de há 20 anos, enquanto que os Nirvana, eu só conheço os Nirvana de há 23
pois,
anos atrás.
Porque acabou, não é?
Não existem mais nenhum, não há comparação nenhuma. E isso endeusa um bocadinho as bandas, acho eu. Mas não faz disso nem melhor nem pior. Acho que os Pearl Jam também são uma banda enorme. Os Nirvana têm apenas o condão de terem sido aqueles que furaram um sistema que estava completamente minado de pop meio chunga, de rock meio glam, meio tolo, que também era meio tolo, para uma coisa efetivamente que fazia algum sentido numa espécie de contrafação. E de repente descobrimos que a contrafação era gigante, éramos nós todos, não é? Isso é uma mudança de paradigma, de época, de década, que eu acho que o rock ajudou muito a cimentar.
E foi também a mudança do punk rock para o grunge.
Sim.
Não é? Eu sinto isso. Eu sinto que antes dos Nirvana a coisa era um bocadinho mais punk e depois dos Nirvana a coisa já foi um bocadinho mais grunge. Parece-me.
Na realidade, porque o punk rock nunca teve uma ascensão mainstream. Foi grande em muitos sítios, mas não tão mainstream como o grunge foi, porque o grunge era uma coisa mundial, não é? O punk rock era uma coisa que, por mais popular que fosse, acabava por pertencer a nichos um bocadinho maiores. Sim. Mas a nichos, quer dizer, por mais... Eu lembro quando os Nirvana apareceram e o Kurt Cobain fazia menções de bandas que ele gostava, a maior parte das bandas eram de nichos que nós todos conhecíamos, mas que não eram bandas do mainstream. Quer dizer, ele falava nos Sonic Youth ou nos Pixies.
Ele gostava muito também de Mudvayne. Ele era grande fã dos Mudvayne.
Do Mudvayne, sim, que era uma banda... Essa sim era uma banda totalmente grande. Era uma banda de... também de Seattle, uma banda que tinha mas também era contemporânea de Nirvana e tinha coisas muito engraçadas também, mas não tinha nada a ver com o tipo de som que eles faziam. Um bocadinho mais duro, acho eu, um bocadinho mais punk rock também. Mas lá está, há quem diga que os Nirvana aligeiraram o punk rock de forma a ser um bocadinho mais comercial, vá, digamos assim. Eu acho que não, eu acho que eles iniciaram o seu próprio género, que é uma mistura entre uma força punk rock, uma clara influência dos Pixies, clara, mas não há dúvida nenhuma. Aquela coisa que os Pixies inventaram, que é o loud, soft, loud, não é? Que é uma pessoa entrar com uma música muito, muito intensamente e depois reduzir aquilo a uma coisa mais pequena e depois aumentar muito no refrão. Isso é um truque claramente dos Pixies que eles utilizavam em metade das canções. E o Kurt Cobain assumiu isso várias vezes. Aliás, ele várias vezes disse que fez o Smells Like Teen Spirit porque estava a tentar copiar uma música dos Pixies, que é frequente.
E essa música é um claro exemplo disso que tu estás a dizer.
É um bocadinho, é exatamente, é a tática dos Pixies, como na altura se chamava. muitas das canções que inclusivamente eu fiz e muita gente da minha geração tinham a ver com isso. Era aquela coisa do loud e depois agora mais calmo. Agora... E ainda hoje é um truque que eu acho maravilhoso. Ainda é utilizado muito na música pop e rock e em muitos formatos, até no hip-hop. Mas os Nirvana levaram isso a um ponto fulcral. Não esquecer que os Pixies nunca foram famosos. Os Pixies nunca chegaram ao mainstream.
São uma banda de culto, mas sim, mas não tiveram nunca a dimensão, nem de longe nem de perto, que os Nirvana tiveram.
Nunca chegaram ao mainstream sequer. Por isso é que acabaram também. Os Pixies acabaram porque não tinham muito para onde se virar, literalmente. Não...
Mas foram a referência para tantas bandas e para tantos artistas, já viste? É inacreditável.
Para os Nirvana, para os Radiohead.
Não terá sido um bocadinho frustrante para eles? Estou agora aqui a pensar.
Muito.
E provavelmente.
E eu acho que a volta dos Pixies teve muito a ver com uma espécie de justiça que lhes é feita depois no renascer dos Pixies, porque de repente, quando os Pixies voltam, têm os festivais todos aos pés, são cabeças de cartaz em todo lado. E eu acho que isso, eu vi a primeira vez que eles se juntaram, ainda com a baixista original, com a Kim Deal, eu fui vê-los aqui a Paredes de Coura. E aquilo para mim foi um dos melhores concertos que eu vi na minha vida.
Reviveste mas toda a tua adolescência.
Eu nem sei dizer muito bem se o concerto foi assim tão bom ou se era eu que estava assim mesmo tão contente. Não sei, se calhar o concerto não foi assim tão bom. Mas eu acho que foi o único concerto até hoje que eu fui, talvez à exceção dos Nirvana, em que eu conhecia as canções todas de uma ponta à outra. Mas todas
isso
as canções.
É tão bom
que
quando
isto tocaram,
acontece. Isso é maravilhoso.
Não havia uma, eles começavam com uma e eu. Tive o concerto todo, mas é que não há uma que eles toquem que eu não conheça, nada, zero. Porque eu conhecia os lados B, eu conhecia.
Parece
eu
com Deftones ou com 30 Seconds to Mars, ou
pronto,
caramba.
Quando
uma pessoa
é mesmo muito fã.
Quando és muito fã, tudo aquilo te soa bem. Ele até pode nem cantar, não estar nos seus dias.
Não,
epá,
não, mas,
não interessa.
Mas saberes as canções
sim,
todas
isso é, que interessa.
É uma coisa muito rara. Quer dizer, eu com os Nirvana, tinha esse vai escondão. Teria tido com o Jeff Buckley também, sim, que era um grande fã, mas tinha essencialmente com os Pixies, porque eu não só tinha os discos deles, como tinha os lados B, tinha as coisas raríssimas. Eu lembro-me de ter um disco que eu apanhei pirata, que comprei aqui numa discoteca em Lisboa, que era um disco totalmente pirata. Que,
quando dizes discoteca, é uma loja de discos.
Discos, exatamente.
Antigamente eram as discotecas.
Era discoteca, exatamente. que vendia um disco que tinha aglomerado tudo o que era lados B e coisas raras dos Pixies. Aquilo para mim foi o maior achado sempre. De repente estava todas juntas num CD que eu ouvi ininterruptamente. Portanto, quando cheguei ao concerto, eles até podiam tocar os lados B que eles tinham feito debaixo de uma panela em 1743, que eu também já tinha ouvido.
Tudo.
Eu já conhecia tudo. Portanto, eu era mesmo um grande, grande fã dos Pixies quando eles estiveram cá, e por consequência dos Nirvana, dos Sonic Youth, e aliás, todas as músicas que eu trouxe aqui que têm a ver com esse universo do punk rock no qual eu comecei a ouvir música.
E o bilhete dos Nirvana, guardaste?
Guardei,
bem guardadinho?
Sim,
ou
ainda
previste?
Tenho.
Ainda
não,
tens?
Não, ainda tenho.
Emoldurado ou nem por isso?
Não tenho. Por cá está numa gaveta e ainda hei de fazer isso. É sempre que eu vejo, assim, tem que fazer alguma coisa.
Mas
com isso.
Lá, se não perdes.
Mas não faço. Para quem não sabe, os bilhetes nessa altura não eram bilhetes impressos em impressoras. O bilhete tem a capa do Inutro, é amarelo com a capa do Inutro.
Que lindo, a sério.
E tem o sítio onde vai ser o concerto. E
tens que me enviar uma fotografia desse bilhete para eu poder colocar no site aqui no Rockstar.
É um bilhete, como eles todos deviam ser, do meu ponto de vista, porque acho que os bilhetes são a única parte.
Antigamente os dois eram tão mais bonitos. Eu tenho alguns bilhetes assim também.
Um recuerdo do concerto e que as pessoas depois guardavam para se recordar do concerto, etc. Portanto, eu tenho esse bilhete também, porque lá está, porque tem a capa do disco, tem aquilo tudo, tem o dia do concerto, não é? Mas tenho lá numa gaveta.
Sendo assim tão fã dos Nirvana, tu consegues escolher uma música para tocar aqui no Rockstar?
Olha, eu escolhi uma porque era muito difícil escolher uma, eu não quis escolher uma óbvia, por isso escolhi uma pouco óbvia, vá. E foi uma música que eu ouvi ininterruptamente.
Somos
comprei
dois.
Este disco, esta música saiu originalmente num disco chamado No Alternative, que era um disco que reunia música alternativa dos anos 90. E traziam muitas bandas lá dentro, e tudo eram músicas originais que nunca tinham saído em lado nenhum. E a música que lá estava dos Nirvana tinha o condão de não estar na capa, não estava escrita. Ou seja, era aquilo que se chamava a faixa escondida do disco. O disco tinha para aí 20 faixas, tudo de bandas diferentes, nos quais se incluíam os Smashing Pumpkins, os Soundgarden, tudo com canções que não estavam em disco nenhum. E depois, no final, como surpresa, tinha um espaço para aí de 3 minutos e começava esta música de Nirvana que se chama Aneurism. E eu vi essa música, como era escondida, não era como se uma música fosse só nossa e nós não, mais ninguém conhecesse aquela e era dos Nirvana. Eu vi essa música tantas, mas tantas, tantas vezes que saía de cor de uma ponta à outra. E foi essa que eu escolhi para trazer aqui.
Eu confesso-te que não só ficava aqui o resto da tarde, noite, dia a conversar contigo sobre este universo punk rock, grunge, o que seja que nós tanto gostamos, como também passava as músicas todas dos Nirvana se pudesse, mas não podemos.
Mas acho que as pessoas devem continuar a ouvir, é só procurar e descobrir os discos um a um e descobrir os discos todos, de uma ponta à outra.
Porque vale mesmo a pena. David, muito obrigada pela tua disponibilidade.
Obrigado eu.
Obrigada por teres vindo aqui ao Rockstar e quem sabe daqui a uns tempos não voltamos para falar de outras bandas.
Porque não há tantas ainda para falar.
Faltou falar de tanta coisa que apetecia-me falar de tudo mesmo.
Olha,
um beijinho muito arrojado e obrigada por estares aqui comigo no Rockstar. Já sabem, é descarregar a aplicação o iTunes, não é? Temos o Rockstar disponível no iTunes, também no site da Rádio Comercial, em radiocomercial.ol.pt, na área de podcasts. Até para a semana.
Rockstar Podcast by Ana Isabel Arrocha.